Sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Meu nome é Demo Oliveira e hoje eu vou falar sobre como alcançar alto desempenho dentro da sua empresa, dentro dos seus projetos. Você que é empresário, você que é gestor, você que trabalha dentro de uma organização e quer entregar algo de valor, quer transformar a sociedade, quer fazer algo que realmente seja inesquecível, não deixa de ouvir esse podcast. Comece curtindo, comentando, compartilhando. Sabe, eu, como executivo de grandes empresas e hoje como CEO e fundador da Goshenland, eu uso muitos das minhas experiências pessoais e de pessoas que tiveram um altíssimo desempenho para poder ajudar nos projetos dos meus clientes e anteriormente nos projetos nos quais eu era líder ou até corresponsável dentro de um determinado projeto. Eu gosto muito de citar um exemplo de tablets. Eu lembro muito bem que uma vez o CEO da Samsung no Brasil, ele chegou para mim e falou: Dema, hoje nós precisamos aprender a dominar o mercado de tablets. E tem um podcast meu lá no começo do Papo de Expansão que eu falo sobre essa estratégia. Mas o que está por trás dessa estratégia está a questão mental de como estabelecer metas para o time. Primeiro que eles me deram uma meta audaciosa. A meta audaciosa era ultrapassar em market share tanto os concorrentes chineses como o famoso americano da maçãzinha, a Apple, em número de vendas de tablets. Naquele exato momento, pelo que eu me recordo, as metas da Samsung eram desafiadoras, mas nossa participação de mercado no Brasil era 20%. Significa que a cada 10 tablets vendidos no Brasil, apenas 20% era da marca Samsung. E nós estávamos ali num momento de quase desistir da categoria. Eu me lembro que era uma categoria dentro da organização esquecida, era uma categoria dizendo: é muito difícil vender tablet, nunca soubemos vender tablets. Quando o presidente me chamou e falou assim: eu preciso de uma ajuda, eu preciso que você crie um plano estratégico de expansão para sermos líderes nessa categoria. E eu fui muito criticado, porque dentro ali de todos os diretores, nós sabíamos que isso era um barco furado, pois nós não tínhamos o melhor produto, nós não tínhamos o melhor preço, nós não tínhamos o melhor branding na categoria e nós precisávamos simplesmente derrotar a Apple, que é o famoso iPad, na categoria premium, ou seja, tablets de alto valor, e nós precisávamos derrotar os chineses ou marcas brasileiras que utilizam de equipamentos eletrônicos chineses para poder ganhar ali na barreira de entrada, nos tablets mais baratos. Mas eu não tive outra opção. Eu gostei do desafio e eu falei: eu vou avançar. Enquanto nós estamos falando de cultura de alta performance, tudo começa com uma meta desafiadora. Não sabemos como chegar lá. Sabemos muitas vezes um pouco do que queremos. Quando nós olhamos as histórias, quero ser a maior empresa de navegação do mundo, quero ultrapassar as barreiras da Europa e conhecer a nova América Latina, e as embarcações tinham ali os seus líderes, eles tinham noção para onde eles queriam ir, não sabiam direito como chegar, tinham um mapa, mas ninguém garantia que aquele mapa era resultado de sucesso, mas eles tinham ali pelo menos algumas peças que, somadas, poderiam ter uma probabilidade de chegar ao destino final, que era a América Latina. Muitos tentaram chegar na América Latina, chegaram na Índia. Outros chegaram no Brasil, outros chegaram na América Central e foram ali conquistando novos horizontes. Mas o que eu quero dizer aqui primeiro é a questão de estabelecer metas claras. O primeiro ponto sobre visão estratégica, e eu até gostaria de indicar um livro, Avalie o que importa, de John Doerr. Ele explora como definir objetivos chaves, que é o chamado OKR. É uma ferramenta eficaz que vocês podem utilizar, quem está me ouvindo aqui, eu sei que muitos já utilizam, mas tente utilizar o OKR para poder identificar quais são as metas que realmente importam. Na minha consultoria Goshenland, quando o cliente ele me procura dizendo: olha, eu quero crescer, eu quero ir para a América Latina, eu quero desenvolver novos produtos e serviços, eu sei que eu posso crescer mais, mas eu não sei como porque eu estou focado no operacional. Eu, antes de entregar qualquer tipo de ferramenta, eu tento entender qual é a vontade, qual é a pergunta certa para ter uma resposta certa. E lá no final, são três principais estratégias, são três principais metas claras. E no caso do tablet era ganhar dos chineses e ganhar dos americanos. Começamos com a meta, meta clara. Depois, é óbvio que não adianta ter meta claras no começo aqui, se não tiver outros itens, como por exemplo o que eu comentei no começo do podcast. É necessário ter um bom produto, é necessário ter uma boa comunicação, é necessário o produto estar disponível nos canais de venda certos, é necessário nós termos margem para poder vender, é necessário nós temos um bom reconhecimento de recompra, nós temos que ter uma escadinha, ou seja, do tablet mais barato para o de médio valor, para o de alto valor. Nós precisamos agregar serviços dentro de um equipamento eletrônico, por exemplo. Nós precisamos ter um bom pós-venda caso o tablet venha a quebrar e assim por diante. Então, apenas a meta, ela não é o suficiente, ela precisa vir atrelada de diversas outras estratégias, desenvolvimento de produto, de canal de vendas, de pessoas. Mas eu quero falar aqui exatamente de pessoas. Partindo do princípio que nós desenvolvemos novos produtos, e eu não quero dar spoiler, o nome do episódio é Como Eu Venci a Apple. E aí vocês vão voltar lá no Papo de Expansão e vão ouvir esse episódio que ele está fantástico. Mas, partindo do princípio que eu desenvolvi novos produtos, coloquei no preço certo, vendi nos locais corretos, com a margem correta, me aproximei do canal de vendas, consegui me aproximar do consumidor ideal, consegui entender as necessidades dele, fiz as pesquisas corretas, coloquei serviços que agregam valor, como por exemplo Netflix dentro dos tablets. Consegui fazer todos esses itens que eram obrigatórios. E hoje, se vocês, pelo menos a última vez que eu medi, cada 10 tablets vendidos no Brasil, 7 eram Samsung. Nós, além de sairmos de 20 para 70% de participação de mercado, nós destruímos os chineses e destruímos a Apple nesse segmento. Mas o que está por trás disso? Uma implementação de cultura de alta performance. Uma vez que nós colocamos a meta, uma vez que nós fizemos o dever de casa, a questão de bater o bumbo, a questão de cobrar, de acompanhar, a questão de utilizar metodologias de OKRs, qual que é a meta dessa semana, qual que é a meta do mês, qual que é a meta daqui um mês, qual que é a meta daqui 2 anos? É muito interessante isso acontecer, que é uma mentalidade de crescimento. É uma mentalidade que, uma vez o machado afiado, uma vez o plano definido, uma vez as peças ali, os projetos definidos para atingir a meta, qual que é a implementação dessa cultura de alta performance que vai nos ajudar a desenvolver e a trazer esse resultado fantástico de um determinado tipo de projeto. E eu vou dar aqui 4 dicas. Você pode implementar, não importa se você é um pequeno empresário, não importa se você está dentro de uma empresa, não importa se você é CEO da companhia. Essas 4 dicas, elas são importantes para essa implementação dessa mentalidade. Então, número 1, não baixe a régua, não tenha dosinha, não tenha medo, não tenha receio, não seja mimizento. Tem que ter reunião todos os dias. Reunião de meta, reunião de acompanhamento. Eu gosto de fazer reunião em pé. Pessoal, olha, número 1, ontem qual era a meta de vendas? Qual foi a meta? Qual foi o resultado? E qual vai ser a meta hoje? Qual o projeto que deveria ter sido implementado? Qual não foi? Então, todos os dias, reuniões de curto prazo para mandar e colocar status não só dos projetos, mas também de resultado de venda. E isso é algo que você deve fazer, não importa o teu tamanho. Muitas vezes eu converso com donos de restaurantes que têm esse tipo de postura e têm mais sucesso do que muitos outros. Muitas vezes a forma dele atuar, ele ultrapassa aquele restaurante que tem o melhor prato, que tem o melhor chefe, o chefe mais famoso. Mas a forma que ele atua no comportamento, na mentalidade, é algo fantástico. Então a implementação, ela vale muito. O primeiro ponto é acompanhamento diário de projetos, de áreas e de vendas. Faça a reunião de 30 minutos com as suas principais áreas. Utilize a metodologia OKR. Eu vou gravar depois um podcast específico sobre OKR para você aprender a implementar. Mas isso é importante para trazer o resultado. Segunda dica, não confie apenas no teu ouvido. Anote tudo. Se nessa reunião de 30 minutos ali nós descobrimos que nós precisamos fazer algum desvio de rota, anote, coloque quem é responsável e quando que isso vai ser cumprido. E na reunião do dia seguinte, você vai e cobre exatamente aquilo. Seja um louco por anotação. Eu sou um louco por pautas de reuniões e atas de reuniões. Sem isso, é impossível ter uma implementação e uma cultura de alta performance. Terceiro, crie KPIs fora do comum. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes o melhor indicador não é vender tantos reais no dia anterior, é abordar quantidade de pessoas. Eu lembro que eu criei uma campanha assim: ganha quem receber mais não do seu cliente. Era um produto tão difícil de vender que eu não queria mais que as pessoas vendessem. Eu tinha que quebrar uma cultura. Então eu falei assim: vai ganhar a pessoa que receber mais não do cliente. Então eu queria promover o contato massivo. Quanto mais contato você fizesse, mais apresentação você fizesse do nosso produto e mais ofertas você fizesse e mais não você recebesse, você era premiado. Porque estatisticamente eu provei que as pessoas que mais recebem não são as que mais em quantidade, são as que mais recebem sim. E não era nem a perfeição da venda, a quantidade nesse caso específico. Não acho que cabe isso para tudo, mas a terceira dica é: tenham métricas e indicadores que muitas vezes fogem do padrão receita, faturamento e vendas. No meu caso foi, nesse produto específico, receba não, que era vender garantia estendida e seguro para os clientes que estavam comprando produtos eletrônicos, por exemplo. Saiba ser firme quando nós falamos em baixo desempenho. Então, quando nós falamos em baixo desempenho, é muitas vezes trocar um colaborador. É muitas vezes procurar um outro colaborador ou trocar de função. Muitas vezes é você melhorar o seu recrutamento para poder trazer pessoas mais aderentes à sua cultura. Então, isso é inegociável. Manter uma pessoa de baixo desempenho vai contaminar todas as outras pessoas. Ter todo mundo de alto desempenho é difícil? É difícil. Mas se você não coloca como cultura estratégica de implementação de alta performance, toda hora trocar quem tem baixo desempenho, o baixo desempenho vai entrando, vai entrando, vai entrando, daqui a um pouco é normal ter baixo desempenho. Nós não queremos estrelas. Nós queremos desempenhos altos em todas as áreas. A estrela também, ela muitas vezes ela abafa, muitas vezes ela não segue regras, muitas vezes ela é uma estrela que atrapalha o resto. O que nós queremos são pessoas de alto desempenho bem remuneradas para isso. Então, o quarto ponto é: não tenha receio de trocar pessoas. Não tenha receio de melhorar sua contratação. Não tenha receio de tirar pessoas que têm baixo desempenho. E eu gosto muito de uma análise que é muito: uma pessoa de alto desempenho vale por 300 de baixo desempenho. Sabe aquele filme 300? O que eu mais tiro daquele filme é: uma pessoa de alto desempenho vale mais do que 300 que não tem alto desempenho. Então essa é a outra dica que eu dou para que vocês possam implementar cultura de alta performance. Nós, dentro da Ghost & Land, consultoria de expansão de negócios, se você quiser crescer seu negócio, se você é empresário, está ouvindo esse podcast, ou se você está dentro de uma área, de uma empresa, de uma multinacional, de uma empresa convencional e quer desenvolver a tua empresa para ela crescer mais, a sua área desenvolver melhor, tem um link aqui no podcast, na descrição, que você vai ter uma sessão exclusiva comigo, alguém do meu time, e nós vamos analisar a sua empresa, os seus negócios, nós vamos criar um caminho correto para crescimento. É um planejamento estratégico de expansão de negócio, é consultoria nua e fria de crescimento. Ficar pequeno dá muito trabalho, nós podemos ajudar você a crescer. Depois da consultoria, não é apenas um PowerPoint Excel que a gente entrega. A gente entrega o PowerPoint, o Excel e a gente é skin in the game. A gente coloca a mão na massa, a gente ajuda você a implementar aquilo que nós estamos propondo. E usando, por exemplo, todas essas dicas e estabelecendo todos esses patamares que eu acabei de falar nesse podcast. Então curte, comente, compartilhe e implemente já. Meu nome é Demo Oliveira e esse foi mais um Papo de Expansão.